No ar, mais uma roda de conversa esportiva aqui no Galera do Esporte, sempre ao vivo aos domingos e a todo momento em podcast no site radiocantareira.org/galera do esporte. Hoje o nosso assunto será a presença de brasileiros e argentinos na Libertadores da América. Afinal, River e Flamengo vão decidir a competição em jogo único em 23 de novembro. Você sabe do histórico de finais entre brasileiros e argentinos da principal disputa do continente? E quais são as diferenças nos preparativos dos times de lá e de cá para esta competição? Estas e outras questões serão respondidas e refletidas na roda de conversa deste domingo. Para começar, na Terça de Souza, fale para a gente um pouco desse histórico de confronto em finais entre argentinos e brasileiros.
A vitória do Flamengo sobre o Grêmio confirmou o rubro-negro na final da Copa Libertadores para enfrentar o River Plate, que eliminou o Boca Juniors. As equipes farão a 15ª final entre Brasil e Argentina na história da principal competição da América do Sul. Com a primeira edição oficial disputada em 1960, a Copa Libertadores viu a primeira disputa entre Brasil e Argentina em 63, quando o Santos de Pelé bateu o Boca Juniors. A partir daí, os confrontos se repetiram até chegarem ao próximo dia 23 de novembro, em final única em Santiago, no Chile, com Flamengo e River Plate. Em 68, Estudiantes foi campeão em cima do Palmeiras. Em 74, Independentes ganhou do São Paulo. Em 76, o Cruzeiro foi campeão em cima do River Plate. Em 77, o Boca Juniors foi campeão em cima do Cruzeiro. Em 84, o Independente venceu o Grêmio. Em 92, o São Paulo foi campeão em cima do New Old Boys. Em 94, o Vélez foi campeão em cima do São Paulo. Em 2000, o Boca Juniors venceu o Palmeiras. Em 2003, o mesmo Boca Juniors venceu o Santos. Em 2007, Boca Juniors de novo venceu o Grêmio. Em 2009, o Estudiantes venceu o Cruzeiro. Em 2012, Corinthians foi campeão em cima do Boca Juniors. E em 2017, o Grêmio venceu o Lanús. O retrospecto é amplamente favorável aos argentinos nas decisões de Libertadores. Foram até o momento 9 vitórias contra 4 de brasileiros. Boca Juniors venceu 4 títulos, Independente e Estudiantes 2 títulos, e Vélez, Santos, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e Grêmio 1 título. A última final entre os países foi em 2017, quando o Grêmio bateu o Lanús com 2 vitórias, 1-0 em casa e 2-1 fora, e conquistou o seu 3º título da Libertadores.
Portanto, placar bem favorável para os argentinos, hein? Obrigado pelas informações, Natércia. E falando um pouco do cenário atual de brasileiros e argentinos, existem estratégias diferentes de ingresso dos times e de atenção para essa competição. Elisângela, lá na Argentina, como é que é o sistema de classificação para Libertadores e o quanto os times priorizam esse torneio?
Vamos começar então falando como que os times argentinos chegam à Libertadores, à Sul-Americana, que são as principais competições aqui do nosso continente, né, da América do Sul. Os quatro primeiros colocados do campeonato argentino se classificam para a Copa Libertadores do ano seguinte, né? Enquanto os 5 clubes subsequentes, do 5º ao 9º, garantem vaga na Copa Sul-Americana. Aí uma 5ª vaga para Libertadores é dada ao campeão da Superliga Argentina, que é uma liga que foi criada recentemente, e esse torneio ele é disputado somente por clubes da primeira divisão lá da Argentina em formato mata-mata. O vice-campeão da Copa da Superliga se classifica para a Sul-Americana. Eu já tenho alguns dados aqui para ilustrar isso que eu falei. Por exemplo, o campeão da Superliga 2018-2019 foi o Racing, então ele já está garantido na próxima Libertadores. E o vice-campeão, que foi o Defensa e Justiça, também já se garantiu. Tem também o campeão da Copa da Argentina 2019, também, né, que vai se garantir na Libertadores. O campeão da Copa Superliga 2019, que foi o Tigre. O terceiro colocado da Superliga 2018-2019, que foi o Boca Juniors. E o quarto colocado da Superliga 2018-2019 também. Então, são todos esses times que vão participar, vão representar a Argentina na Libertadores da América. Aí, respondendo a segunda parte da pergunta, Daniel, por que os times argentinos têm tanto amor, tanto apreço, né, pela Libertadores. É, isso não é de hoje, não é modinha, né, atual, dos anos passados, de anos assim, anteriores. Né, isso aí já vem lá da década de 60, quando os times argentinos viram, né, a importância de se disputar essas duas competições. Eu falo as duas porque me refiro tanto a Libertadores e outras, né, outra competição aqui a nível sul-americano, como a própria Sul-Americana. Então, eles dão prioridade para a Libertadores e se doam, né, para essas competições. Por acaso, você vê que tem esse domínio da Argentina frente ao Brasil. E o Brasil, por outro lado, os times aqui só passaram a ter uma obsessão, digamos assim, pela Libertadores em meados da década de 1990. Então é uma coisa bem recente. Os argentinos já estão lá desde os anos 60. E também a gente tem que destacar que a atmosfera dos estádios argentinos são um item a mais, um ingrediente a mais nesse amor e nesse apreço que as torcidas e os times têm por disputar uma Libertadores da América. Basta você lembrar de alguns jogos que você viu na televisão para você ver a festa, o encantamento, a semana, como que é o clima ali na região. E a torcida, por outro lado, também cria essa atmosfera positiva e também cria situações constrangedoras, brigas. A gente lembrar o ano passado a decisão da Libertadores, começou na Argentina e foi parar lá na Espanha, enfim. Então nós temos esse caso também. E também uma característica interessante dos times argentinos é que muitos jogam com o coração. Então já vem de uma história, mais de 50 anos ali, dando prioridade para as competições sul-americanas e jogam com o coração. Então não é à toa que eles têm essa preferência, esse tanto de títulos acima do Brasil. Então, assim, eu enumero essas características para mostrar, né, para os nossos ouvintes, para quem for ouvir esse podcast depois, para entender por que que os times argentinos gostam tanto de disputar uma competição sul-americana como a Libertadores. Isso já vem de longe, de 1960, e não é à toa que eles têm vários títulos, né, e o Brasil vai demorar um pouquinho ainda para, de repente, igualar ou até mesmo passar esse número, né, Daniel, de títulos que os argentinos têm de Libertadores aqui no continente.
Bom, então vamos falar agora um pouco aqui da realidade dos times brasileiros, né? Hoje, para um time brasileiro se garantir para a Libertadores, ele tem os seguintes caminhos: sendo campeão da Copa do Brasil ou terminando entre os quatro primeiros do Brasileirão. Além da possibilidade, é claro, que vale para todo time da América do Sul, de ser campeão da Sul-Americana e se garantir diretamente. E aí a gente já vê a primeira diferença, porque a Superliga que você está falando da Argentina, ela só reúne os campeões, os times da primeira divisão. A Copa do Brasil aqui é uma festa, e no final, geralmente, você tem ou o time que está no top de linha lá do Brasileirão, ou times que disputaram a Libertadores. Mas mesmo assim, o nível de competitividade dessa competição paralela da Argentina é muito maior que aqui, o nível de competição de uma Copa do Brasil em suas fases iniciais. Bom, a parte esses quatro, a parte campeão da Copa do Brasil, você tem ali os critérios dos times que vão para a pré-Libertadores, que geralmente são o quinto ou sexto colocado. E essa exceção do quinto e sexto só vem, por exemplo, se uma dessas equipes, entre os seis primeiros, já tivesse garantido por outra competição. Vamos falar desse caminho, analisando o que houve neste ano. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil de 2018 e o Atlético Paranaense vencedor da Sul-Americana do ano passado. Então entraram direto na Libertadores fase de grupo. Daí, pelos critérios do Brasileirão, Palmeiras, Flamengo, Inter e Grêmio entraram na fase de grupos e São Paulo e Atlético Mineiro na pré-Libertadores por serem quinto e sexto colocados no ano passado. Os quatro melhores, ó, um dado interessante, os quatro melhores do Brasileirão do ano passado investiram pesado para montar um bom elenco para Libertadores, especialmente Palmeiras e Flamengo, que gastaram os tubos. Não é por acaso que Inter, Grêmio, Palmeiras e Flamengo chegaram às quartas de final da Libertadores, foram se matando um a um até que se chegasse ao Flamengo na decisão desse campeonato. No meio do caminho desse investimento de elencos, algumas coisas ficaram, alguns técnicos ficaram, o Felipão, assim que foi eliminado, foi embora do Palmeiras, o Abelão, no meio do processo, caiu fora do Flamengo. Em linhas gerais, portanto, a gente pode dizer que os clubes brasileiros de antes da Libertadores abrem os cofres. Isso tem um lado positivo, que é reforçar a equipe maciçamente, mas tem um lado negativo, que de repente é um entrosamento que não acontece. E isso, nos duelos contra os argentinos, aparece muito claro em algumas situações. E quando eu digo entrosamento, não é só entrosamento técnico, tático, é entrosamento de elenco, é você saber o temperamento do teu colega de clube para o cara não entrar na pilha do jogador argentino. Então essa questão, não só o dinheiro resolve. Eu acho que o Palmeiras, especialmente nas duas últimas edições, tem sofreu com isso. Não é só grana, é conhecer o elenco. E às vezes você vai colocando tantas peças novas que você não consegue deixar isso estabilizado. Os times que dão certo, né, aqui os brasileiros que vão adiante na Libertadores, então eles procuram formar um elenco e não só um time bom, com 11 peças. É o caso do Flamengo, como a gente tem visto agora, que tem reservas de primeiro nível que estão segurando a onda no Brasileirão. Quando o time não tem elenco, precisa optar em preparar o que tem bem. E é a opção que o Atlético Paranaense tem feito, de abrir mão do Campeonato Paranaense no começo, formar um bom elenco, para os padrões, para os parâmetros do Atlético Paranaense, tem dado certo. Né? O Atlético Paranaense não é um time top de top de top, é um bom time, excelente time, chegou ao título da Sul-Americana, e talvez com esse título da Sul-Americana mude seu status, né? E chegou este ano às oitavas de final da Libertadores. Por fim, apesar das melhorias no calendário aqui nacional, não dá para dizer que a CBF tem grande preocupação que os times brasileiros vão bem na Libertadores. Veja o fato, por exemplo, que já está reservada uma rodada normal no fim de semana, mesmo com decisão da Libertadores. Não sei se na Argentina vai ser assim, mas de todo modo, no meu entender, deveria ser diferente, ou no mínimo flexibilizar esta questão do calendário para os jogos decisivos. Além de outros fatos, né? Não poucas vezes ao longo do ano, os clubes jogam sábado à noite pelo brasileiro, tem que jogar terça-feira na Libertadores, às vezes fora do Brasil, que é muito desgastante. E, enfim, não, será que não daria para antecipar um jogo para sexta-feira? Jogar mais para frente, mais adiante? Sem falar nas convocações para a seleção brasileira. Agora o Tite teve essa sensibilidade de não mexer em clube nenhum aqui do Brasil, mas no meio da temporada isso acontece bastante, desgasta as equipes e deixa o futebol brasileiro numa situação mais complicada. Por fim, a Elisângela falou de um ambiente, de uma atmosfera que envolve futebol argentino com a Libertadores da América. A gente precisa lembrar que nessa época que os times argentinos, ali década de 60, 70, 80, eram soberanos na Libertadores, duelando com alguns clubes uruguaios, o foco do Brasil estava fora daqui. Por quê? Um Santos de Pelé, por exemplo, ganhava muito mais dinheiro, embora tenha sido bicampeão mundial, fazendo excursões pelo mundo, então não ficava preso a esse calendário sul-americano. E nas décadas seguintes você tem também o Brasil olhando, mirando sempre o futebol para fora daqui, né? Não se preocupando tanto com o continente. Essa preocupação veio mais intensa a partir da década de 90. Eu acho que o título do São Paulo, o bicampeonato do São Paulo em 92, 93, reacendeu essa rivalidade, especialmente aqui no estado de São Paulo. Os clubes começaram a se concentrar muito mais para Libertadores da América. O São Paulo, que era um time regional, em termos de torcida até inferior a Corinthians e Palmeiras e o Santos, começou a ter projeção de negócio, clube elogiado por organização, porque qual que era o selo de qualidade do São Paulo? Ser bicampeão da Libertadores. Isso acirrou rivalidades e que deixou a Libertadores muito mais ressaltada para as equipes brasileiras. Então, minha contribuição para a roda de conversa de hoje vai nesta linha aqui de análise, né? Mas quem também participou da roda de conversa com a gente, para falar especificamente desse duelo de River e Flamengo, quais são os diferenciais de cada equipe, é o William Douglas. Vamos ouvir o que ele tem a falar com a gente na roda de conversa de hoje, aqui no Galera do Esporte. Diga aí, William.
Boa tarde, Daniel, Natércia e Elisângela. Eu, William Douglas, volto agora para falar um pouquinho sobre essa final da Copa Libertadores da América. Final que demora, né? Esse novo formato da Conmebol trabalhar a Libertadores, só no dia 23 de novembro nós vamos conhecer quem é o melhor time do continente. O segredo do River Plate está no banco de reservas, né? Marcelo Gallardo, um técnico que revolucionou o River, conseguiu chegar a 3 finais da Libertadores nos últimos anos, construiu uma equipe muito forte, uma equipe que tem variações táticas, que consegue se enquadrar em momentos difíceis e que tem, claro, todas as condições de ficar com o título. Num trabalho a longo prazo, não tem como destacar outra coisa, né? A base foi mantida. Do time do ano passado, por exemplo, praticamente saíram só 2 jogadores, o zagueiro Maidana e o meia Pete Martinez. O Martinez, aliás, foi o melhor jogador do campeonato da Libertadores do ano passado. Mesmo assim, o Gallardo conseguiu encontrar peças, conseguiu encontrar uma maneira de jogar sem esses 2 atletas, ou seja, é uma base muito forte. E quem compõe essa base? Ela começa pela experiência no gol, né? O Armani, goleiro que jogou durante muito tempo na Colômbia, chegou a ser sondado no São Paulo algum tempo atrás, e quando foi sondado no São Paulo, foi jogar na equipe argentina, no River Plate, se deu muito bem, chegou à seleção argentina, é um grande jogador. Experiência também do Pinola, zagueiro, 36 anos, o Pinola, que é o capitão da equipe do River Plate, é um jogador para se ficar de olho, porque ele tem muita força, deve ter trabalho contra os atacantes brasileiros do Flamengo, mas é um jogador que faz a diferença nessa equipe do River Plate. Assim como o Palacios, de 21 anos, Ezequiel Palacios, formado na base do clube, é um grande jogador, um jogador que tem personalidade, pode sim fazer a diferença. conhecido da torcida, tem ainda o Prato, ex-jogador do Atlético Mineiro, ex-jogador de São Paulo. Não vem numa fase muito boa, mas para a gente ver, o Prato, que é um jogador que não chama a atenção tanto assim nesse elenco do River Plate, não é um dos principais destaques, dá para dimensionar a força dessa equipe do River. Pelos lados do Flamengo, claro, Jorge Jesus tem um grande mérito, o técnico português que chegou, revolucionou esse time do Flamengo, já tinha um grande elenco, é claro, recebeu mais peças, não dá para deixar aquela má fase no primeiro semestre só na conta do Abelão, mas o fato é que o Flamengo recebeu grandes jogadores, é líder do Campeonato Brasileiro e tem condições sim de ganhar o Brasileirão e a Libertadores com pouco de tempo de diferença entre os dois títulos. É difícil até apontar um único destaque na equipe do Flamengo, porque são vários jogadores indo muito bem. Diego Alves seguro no gol, a dupla de laterais, a experiência europeia de Rafinha e Felipe Luiz faz a diferença. Pablo Mari se encaixou muito bem, compreendeu muito bem a forma de se jogar aqui no futebol brasileiro. Está fazendo uma boa dupla ao lado do Rodrigo Caio. No meio campo do Flamengo, o Gerson é um jogador que surpreendeu muito, jogando às vezes ao lado do Arão, mas saindo muito para o jogo, saindo muito bem, ou seja, é um time muito forte. A Arrascaeta pode fazer a diferença até lá, até o dia 23. É um time que tem um ataque muito precioso. Bruno Henrique e Gabigol, ou seja, desde a escalação inteira do Flamengo. Porque Bruno Henrique e Gabigol conseguiram se encontrar. O Jorge Jesus encontrou aí uma maneira com que todos se sentissem à vontade na posição que joga. É isso. Quando você tem um elenco recheado e que às vezes não brilha tanto assim, pode ser que o jogador esteja fora de posição, isso influencia muito, pode ser que o jogador não esteja tão à vontade. O jogo deve ser em Santiago, capital do Chile. O que pesa um pouquinho só é isso, é saber como essas equipes vão jogar. Eu aposto no Flamengo jogando solto, jogando no ataque, pressionando mais, porque o Jorge Jesus esse tempo todo mostrou que joga assim, que gosta do time buscando o gol do adversário. Não temos favorito para a decisão, o time do Flamengo vem num momento muito bom e o River Plate vem numa continuidade muito boa. Eu volto com vocês aí no estúdio, qual a aposta de vocês? O que vai valer? Momento ou continuidade? Um abraço do William Douglas.
Obrigado pela participação, William Douglas. A gente volta a se falar na semana que vem. E aí, minhas amigas? Elenco por elenco, hein? Quem tem chance de levar essa Libertadores? Flamengo ou River? Elisângela.
Bom, eu acho que o Flamengo tá bem, tá quase aí ganhando o Campeonato Brasileiro, tem um técnico português, tá motivado e tal, mas a gente não pode desmerecer o River Plate, campeão ano passado, vai tentar o bicampeonato e não vai fazer a vida fácil do Flamengo, mesmo com esse elenco, mesmo tendo vencido o Grêmio aí por 5-0, não vai ser vida fácil. Eu ponho o meu favoritismo no River Plate.
Na terça?
Eu também acho que o Flamengo agora ele não vai ter uma vida fácil, né? Ainda mais que é jogo único. Então, o River Plate é um time chato para se jogar. E o Flamengo vai ter uma dor de cabeça aí. Eu também acho que o River Plate aí, ele tem uma leve vantagem aí.
Bom, com todo respeito ao grande trabalho que o Galhardo está fazendo, ao Palácio, que vive uma grande fase, esse Flamengo, se não entrar na pilha da catimba argentina, né? Aquela coisa do elenco, o elenco do River está muito mais rodado, escaldado para chegar nessa final. Se não entrar na pilha, se deixar o Flamengo jogar tudo que pode, o Flamengo ganha do River com o pé nas costas. Mas tem esse fator da malandragem argentina, o jogo único, não tem a volta aqui, não vai ter o Maracanã lotado. Mas, apesar de todos esses sinãos, eu acho que o Flamengo é o grande time da América e vai ser o campeão deste ano. Vamos aguardar, portanto, qual vai ser o desfecho final da Libertadores 2019. Esta foi a nossa roda de conversa de hoje. Eu lembro que você pode participar mandando a sua sugestão de tema. Deixe sua mensagem no Facebook do Galera do Esporte. Música.